Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Opa, 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 opa. Tudo bom, guri? Tá bom, querido, abraço.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, boa tarde, amigo ligado na programação da grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil para o mundo inteiro. Estamos chegando com mais um Pretinho Básico com os amigos dos Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família há 55 anos. Chegou o Frucaxi, é o Fruque Guaraná com abacaxi. É a nova paixão do verão, Lelê. Para onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo. A Marco Polo é líder nacional na fabricação de ônibus e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo, Mr. Jack. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Desafie-se agora em MrJack.bet. Quero mandar um abraço para toda a equipe do Mr. Jack ligada aí no Pretinho Básico. Obrigado pela audiência e parceria. Tamo junto em 2024. Salve, Lelê. Como é que é, queridão?
Olha, Alexandre.
Aí o Lelê. Voltando das férias,
é,
hein,
verdade,
Lelê?
Cara, 15 diazinhos.
Que delícia, Lelê.
E mandar um beijo aí a todo mundo que eu cruzei nesses dias aí, cara.
Uma galera nos gosta,
tu cruzou,
né,
com uma galera.
Galera gosta de nós, né, Lelê?
Eu só cruzo com a minha esposa.
Ah, né, tu não cruza, né, Lelê? Tu faz amor,
é,
né, Lelê?
É diferente,
faz,
né?
Relaciona.
É, agora,
né,
agora que eu
cruzo. Quem cruza são os animais, é que,
não,
quem
é
cruza.
É um cruzamento, né, de almas.
Que eu... Ah, isso,
bom, que sim, bonito, hein?
É,
bom,
cara, é juntos, os dois num corpo só, né?
Muito bom, Lelê.
Ah, os dois num corpo só. Ocupando o mesmo espaço. Às vezes dando um pouquinho de espaço.
E
voltando,
o garotão, né, Léo Oliveira, como é que tá?
Cara, eu tô aí, tá show,
tá,
cara.
Tá lindo, rapaz.
Obrigado, cara.
Tá lindo, tudo bem.
Hoje eu vim com as camisas floridas.
Camiseta nova, essa aí, hein?
Essa aqui é nova.
Camiseta nova, não tinha visto essa aí ainda.
Nova pra
quando
quem?
A educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor.
Paulo Freire.
Paulo Freire.
Agora tu veio. Agora tu veio.
Camisa do meu período historiador, né?
Do teu período?
Historiador, né?
Historiador, é a cara do historiador,
isso aqui,
essa camiseta.
Da federal, né?
Verdade.
Da federal, né? Federal. É federal de história.
É verdade.
Isso. E um intervalinho ali, uma discussão sobre o mundo, né?
Certo, claro.
Um problema aqui, um ali, entendo, um enredo e uma grevezinha. Pra nós dar agitado. Gostamos de um agito, né? Jogador que se preze, gosta de um agito, né? Tem que dar agitado.
E aí, nosso Rafael Gomes, como é que tá?
E aí, beleza? Boa tarde.
Tudo bem,
como
muito
tá?
Boa tarde.
Tá bem?
Aí eu tô mais ou menos.
Por que mais ou menos?
Tô mais ou menos. Hoje eu tô mais ou menos.
Mais ou menos.
Porque eu não gosto quando o consumidor é enganado por uma empresa.
Bah,
eu não acho legal aí, velho, quando o consumidor é enganado por uma empresa.
Tu é o consumidor?
Eu sou o consumidor,
e
no
tu
caso.
E foi enganado por uma empresa.
E eu fui enganado por
uma empresa.
Não, mentira. Não diz o nome da empresa, mas qual o setor da empresa?
É, eu não vou dizer o nome da empresa, mas é essas empresas que abrem cancela de pedágio automaticamente.
Bah, escolheram errado o cara pra ferrar.
Meteram mal.
Cara, não, eu acho que não é legal. Ontem, eu sou um cara que me programo pra determinadas coisas. Vou contar pra vocês a minha história, porque talvez muita gente passe por isso. Aí o que que eu fiz? Saí de casa, 3 da tarde. Onde é que tem o posto desse lugar aqui? Vou lá comprar um tagzinho pra eu já passar no pedágio daqui a pouquinho, que eu ia pra praia de noite, pra eu já passar no pedágio daqui a pouquinho, sem ter que parar no pedágio, porque as estradas no verão, elas ficam lotadas.
Quero ganhar tempo.
Exatamente.
Time is money.
Aí cheguei lá num posto que fica na Edu Chaves, à direita, na Edu Chaves, um posto Shell que tem ali na Edu Chaves.
A saidinha do lado do
Laçador ali, do Boulevard Laçador, um pouquinho antes ali. Ah, vou ali, já vou comprar meu tagzinho, já vou reto pra praia sem parar no pedágio. Aí tá, fiz todo o troço demorado, o sistema da empresa lento sistema.
Já foi uma vez.
Fiz todo o trâmite, comprei, paguei. Quando eu paguei, a moça do caixa me diz o seguinte: ah, leva 4 horas pra habilitar a tag. E aí eu olhei pra ela e falei: tá, mas tu podia ter me dito isso antes, né?
Antes de pagar, né?
Porque, pô, eu vim aqui, paguei, quero agilizar minha vida, quero usar, vou passar daqui a 20 minutos no pedágio e tu me diz que demora 4 horas. E ela: ai, senhor, me desculpa. E eu: tá, beleza. 7:30 da noite, saí da rádio aqui, pum, peguei a estrada, primeiro pedágio, obviamente paguei, né? Paguei o pedágio, porque eu não tinha como passar, a tag não estava liberada. Segundo pedágio, ah, vou perguntar.
pro cara como é que é. Porque de repente agora já liberou, né? Vai que reconheceu minha placa ali e tal. E, ô amigo, será que tá liberado o meu tagzinho aqui? Ele, não. Esse tagzinho aí leva 24 horas pra liberar.
Só aumentava o horário.
Porra, mas a moça lá que eu comprei me disse que demora 4. E ele, não, mas demora 24 horas. Eu tá, amarguei essa aí, cara, e fui pra praia. Cheguei na praia, pá, dormi, hoje de manhã, pau, vim embora pra Porto Alegre. Primeiro pedágio ali em Santo Antônio da Patrulha, eu paro e pergunto pra moça. Ô moça, não faz 24 horas ainda que eu comprei a minha tag, mas será que já liberou? E ela, 24 horas? Não, demora de 2 a 3 dias pra liberar. E eu, porra, de 2 a 3 dias? Eu vou ter que ir na defesa do consumidor e ela vai. Então eu acho bom o senhor ir.
Ela ainda incentivou.
Falo, não, eu acho bom o senhor ir. Cara, e aí eu tô então, desde este momento, tentando ligar lá pra porra do Sem Parar pra tentar cancelar o meu troço, cara. E agora, porque eu tô me sentindo logrado, ludibriado, entendeu?
Todo.
E aí eu fiquei, eu fui aí, porque eu não gosto de empresa que não humaniza o atendimento ao consumidor.
Eu tô contigo nessa.
Que bota
meus amigos dizem que eu sou o xarope da defesa do consumidor.
Cara, bota lá uma gravação com todas as alternativas possíveis, mas aqui eu quero, que é falar com um ser humano pra resolver o meu problema, não tem.
Se der pra mim, pra eu resolvo isso aí.
Tu resolve?
Cara, ele resolve, ele é bom, eu já vi.
Aí
ele
o que eu fiz? Eu apelei pra tecla 5, cancelar. Eu fiquei 15 minutos na linha, sem ser atendido, até que começou o programa, aí eu tive que desligar. Então eu quero mandar um abraço aí pra galera do Sem Parar e dizer, cara, vocês têm que melhorar bastante a prestação de serviço de vocês, com todo respeito e humildade. Primeiro me enganaram dizendo que era 4 horas, depois me enganaram dizendo que era 24 horas pra habilitar o tag, e agora eu fiquei sabendo que são 72 horas pra habilitar o tag. Eu quero só cancelar a merda!
Tem alguém ouvindo agora, eles vão escutar e vão te ligar.
Vai liberar sua tag aí.
Eu tô
vai
falando em
agora.
Meu nome e em nome de várias pessoas que possam passar por isso. Porque ontem lá no posto do Chaves que eu tava comprando, atrás de mim tinha 5 pessoas pra comprar também. Ou seja, essas pessoas talvez tenham recebido a mesma informação equivocada.
E é um serviço que tu tá indo atrás dele para...
ganhar tempo.
Uma questão básica.
Agilizar processos.
Exatamente, essa é a palavra.
Agilizar.
Agilidade.
Isso. Agilidade, é isso aí.
Por que tu compra uma tag? Pra tu passar de forma mais...
rápida.
Ágil.
Rápida. Mais um pedágio, o cara dizer pro Feta, não, isso aí demora um verão.
Aí quer dizer...
demora um verão pra liberar.
Como assim, cara?
Se tu tá botando grana numa coisa pra te dar agilidade, ela tá te trancando a vida, nós temos um problema.
Cara, eu fico impressionado porque, assim, 4 horas já é um absurdo.
Absurdo?
4 horas já é um absurdo.
Um chip
absurdo.
Tu ativa em 5
minutos. Um chip tu ativa em 10 segundos, cara. É. Porra, é tudo online, é tudo sistema, cara.
Cara...
é muito absurdo, velho.
É muita coisa.
Nós estamos muito atrás. Mano, nós estamos muito atrás.
Eu achei que era. Eu confesso que eu achava que era mais rápido. Eu achava que era tipo um chip, assim, ligeirinho.
Cara,
comprou,
tem esse serviço. Tem esse serviço. E não é querer chato e nojento. Não é querer ser chato e nojento. Mas eu tenho esse serviço no meu carro nos Estados Unidos. Quando eu comprei este serviço pela primeira vez, ele já vem habilitado?
Sim.
Ele já vem habilitado. Eu boto no para-brisa do carro e o carro já sai abrindo a cancela do pedágio.
Eu não,
cara,
vou fazer o comercial aqui, porque, né, a gente tem parceiros comerciais no programa. Mas, por exemplo, o banco que eu sou o cliente me disponibiliza.
Tem um outro, uma outra, o Connect Car é esse?
Não!
Não é?
É a tag do banco!
Ah, é a tag do banco!
Passou no pedágio, debita com o banco, um abraço!
Mas que beleza! Mas
posso passar o contato ali depois?
Pô, me passa o contato.
Já estiveram aqui com a gente, poderiam voltar, inclusive.
Não.
Mas aí, Fetter.
Não.
Tá, mas dá uma chance pro Sandrinho resolver pra ti.
Vou dar.
O Sandrinho, ele é bom nisso.
Não, falando sério.
Mas ele é bom nisso,
cara. Meu primeiro emprego foi em escritório de advocacia. E aí eu me especializei em entender direito consumidor. E aí eu sei todos os direitos básicos,
certo,
muito mais do que as pessoas normais.
Certo.
Então é difícil alguém
me
sacanear.
Mas o serviço em si, a tag, é maravilhosa.
Maravilhosa.
É maravilhosa, independente de qual marca, qual bandeira, qual empresa. Porque, cara, porra, a fila do pedágio, geralmente no verão, te toma 10, 15, 20 minutos.
Maravilhosa.
Né? Na estrada inteira, né? Na freeway inteira. 10, 15, 20 minutos ficar parado ali com esse fluxo todo. Agora, cara, desculpa
trazer aqui essa questão,
mas eu acho que eu estou
estou representando um monte
claro,
de gente.
Isso é o pretinho básico.
Isso aí, vou te dar um exemplo de exatamente o contrário do que tu tá falando. O shopping que eu frequento na cidade de Canoas, que é o Park Shopping, uhum. tá? E, eles fizeram um sistema agora que já capta a placa.
Isso,
não
placa,
tem mais a
não tem tag.
Não é, tem, isso aí. É a placa. Daí tu tem um aplicativo que tu vai lá e tu já paga, entendeu? Não tem fila, uhum. maquininha, não sei o quê. Aplicativo, acabou. Entendeu? Então tu vai ali pagando o aplicativo, quando tu sai, a própria cancela já conhece a tua placa e vai embora.
Isso, coisa linda.
Entendeu? Não tem mais aquele negócio de bah, shopping, que cheio de estacionamento. Não,
fila.
Aplicativo, coisa linda. Um abraço.
Estamos em 2023, claro, né? Com a tecnologia a nosso favor, né, cara? Então tá, fica aqui o registro e a indignação de, não, é quatro, depois que o cara compra, não, é 4 horas pra habilitar. E uma, por que que não me falou antes, daí eu não comprava? Porque se ela me falasse antes, eu não comprava.
É aquela óbvio. Coisa, o combinado não sai caro.
Combinado não
se
sai caro.
Se ela te avisa ali, ó, vai demorar 3 dias. Aí. Tu quer? Tu quer dizer?
Isso.
Não, 3 dias não, eu coloco depois. Não...
Isso, 3 dias eu coloco depois.
E acho normal a empresa dizer que demora 4 horas pra dar uma margenzinha.
Certo.
Porque esse sistema, certamente, ele é mais rápido que isso. Mas eles falam 4, beleza.
Que é pra não dar...
Mas eu vou te dizer, eu vou abrir o aplicativo aqui, vou abrir o aplicativo sem parar aqui, que eu acabei baixando. Vou abrir aqui, ó. Ainda está processando a placa do meu carro. Ainda está processando a placa do meu carro. Não, ou seja, já passaram as 4, já passou 8, já passou 12 horas e não liberou a placa do carro aqui. Mas enfim, vambora, amigo! O Pretinho Básico e os seus destaques para Mundo Lugano, o mais novo destino da diversão em Gramado, da Colônia, agora com Amendo Power Protein Bar, a barrinha de proteína ideal para garantir mais energia na sua rotina. Aniversariante ouvinte deste 10 de janeiro. Pô, 10 de janeiro, agora acabei de me ligar que falta exatamente 30 dias para o meu aniversário.
Aê!
Que loucura, hein?
Parabéns, e 5 dias pro meu.
Cara. E 5 dias pro teu, Lelê.
Sério?
Boa, Lelê. O nosso ouvinte aniversariante de hoje é o Christian Ferrari Floriani. Ele é assistente de vendas e também de cadastro em uma rede de postos de combustíveis em Ibirama, Santa Catarina. Tá fazendo 34 anos o Christian Ferrari Floriani.
Esse
parabéns,
é ligeiro,
querido.
Né?
Hã?
Esse é ligeiro.
Por que ligeiro?
Sobrenome dele.
Ferrari.
Ah. Ele disse que estava em Porto Alegre ontem.
Me pegou bem, me pegou bem.
Ele disse que estava em Porto Alegre ontem vendendo tag num posto.
Ah, é?
Enganar os trouxas.
Nascimentos, aniversariantes famosos no dia de hoje. César Cielo. Nadador, fazendo 37 anos. Salgadinho, o cantor Salgadinho.
Inara.
Fazendo 54 anos. A cantora Pat Benatar, tá fazendo 71. A Pat Benatar, da antiga Pat Benatar.
Que música é a Pat Benatar?
Ah, cara, ela tem muito mais. Ela tem mais história do que música, na real.
Que história tem a Pat Benatar?
Um monte, hein, né? Tu vê que tem um...
Cara,
o cara fica aqui, o cara
história,
termina o verão e não termina no
conta.
Fica falando sem parar dela.
Bota no Google lá, Pat Benatar. Loborges, o músico Loborges. O Loborges é lá do Clube da Esquina,
é do Clube
né?
Da Esquina,
Clube da Esquina, mineiro, músico fazendo 72 anos. George Foreman, ex-boxeador e grill, fazendo...
Calma, a luta de ver no YouTube. Bota George Foreman contra Maguila.
Fazer...
Pô, dá uma pena no Maguila.
Não, George Foreman é Maguila?
Sim.
Não, tu tá falando do Holyfield, o Maguila.
Não foi o George Foreman também, George Foreman lutou contra o Maguila.
Não. Quem dá aquela porrada que é o Maguila fica assim?
Eu acho,
é
George. Cara, o George Foreman também pega o Maguila, eu acho, cara.
Cara, o George Foreman é quem luta contra
o Mike Tyson.
O Muhammad. Com o Muhammad Ali também. Não é ele? Não é ele.
Será que eu errei o Holyfield?
Maguila contra George Foreman. O Léo tá certo.
Oh,
tá,
mas não, eu sou um consumidor de coisa nada a ver no YouTube, cara.
Mas a cena, aquela,
respeita.
A cena horrorosa, aquela do Maguila, que ele cai com o bracinho torcido.
Não. É o Holyfield.
É o Holyfield.
Que tu vê que é muito bom de ver que o Luciano do Vale tá muito empolgado. Tá,
mas só
é o Brasil,
e o Maguila diz, parece que eu fui atropelado por uma
só
carreta.
Só me tira a dúvida se não é o George Foreman que luta contra o Muhammad Ali naquela luta clássica. Ou é o George Foreman ou é o Sugar Ray Leonard, é um dos dois.
Eu acho que é, mas pode ser os dois, né?
Qual é a luta?
Dois.
Quer confirmar?
George Foreman, como é que tá isso?
Aquela luta que... Não. Como é que tá isso, cara?
O Muhammad Ali. Pode dizer.
Aquela luta clássica, cara, tenho quase certeza que é o Foreman, que ela acontece na África.
Não tem um filme chamado Ali vs Foreman?
Exatamente.
Acho que tem um filme.
Luta do século, isso, Ali vs Foreman.
Isso aí.
Aí muito bem, podemos evoluir agora para o próximo assunto, próximo aniversário.
Esse foi o nosso momento boxe aqui no programa, né? Quadro de boxe.
É legal, cara. No mundo das lutas.
Essa luta é do
grande programa que teve aqui na rádio, inclusive, com a apresentação do Rafinha e do Caju Freitas. Abraço pro Caju. Rod Stewart fazendo 79 anos.
Aí é outro patamar.
Isso aí é lenda, isso aí é lenda. Isso aí é lenda. É lenda, Rod Stewart, isso aí tá no outro patamar.
Um dos caras mais elegantes que eu já vi na vida. Ele é uma elegância em pessoa, né, cara?
Ainda é, né? Ele não pereceu, né?
Como é que é o nome da banda do Rod Stewart? The Faces, né?
Os Faces, é. Os Faces. Com o Rou, né?
Isso, Rou.
Rou, antes de
com o Rou. Quem é o
dos Ron Stones, Wood, né?
Ah. Ron Wood. Mas é que Ron Wood, né?
É que nem o cigarro aquele da antiga, o Hollywood. Vai lá no bar buscar um Hollywood pro pai.
Grande, 79 anos.
79.
Não parece,
tá
que
bem
ele tá
demais
muito
fazendo
bem,
show no mundo inteiro, Rod Stewart. Tem que informação aí, Sandrinho?
Tem duas pessoas que compraram a mesma tag que tu. Uma disse que ativou na hora seguinte.
Hã?
E outra disse que demorou 6 dias.
6 dias.
Ah, então o Fred tá na média.
Que beleza. 4, né?
Que ativou pro fim do ano, 22 de dezembro ali, só voltou dia 28.
Que legal, cara.
Ela
parabéns,
tem que descansar também,
parar,
né?
Parabéns.
A tag tá de Natal, né?
Parabéns pelo cuidado com seu cliente. Parar, tá de parabéns. Os destaques do Pretinho Básico: Praia Brasileira é eleita a mais bonita do mundo pela 7ª vez.
Ah, não. Praia do Cassino, parabéns.
Que legal.
Praia do Cassino.
Não é a Praia do Cassino.
Puxa,
vamos ver onde. Vamos começar a entender onde é.
E é a única brasileira do top 10.
É a única brasileira
do top
10.
Ou seja, não tem.
Nordeste, certo que é Nordeste. Não.
Deve ser aquela do litoral de São Paulo lá, né? Que já foi falado que é uma das mais lindas
não.
lá.
Praia
não.
Grande?
Não. Santa Catarina?
Não.
Não também.
Rio
de
Janeiro? Não.
É Quentão. Cidreira?
Minas Gerais?
Não é o litoral
talvez,
de São Paulo. Não é o litoral do Rio. Então é o Nordeste, é onde?
Não. É bem fácil de acertar quando eu falo.
Não, peraí. Se não é Santa, não é litoral de São Paulo.
Não.
Não é o litoral do Rio. E não é Nordeste? De onde é que é, então?
Fernando de Noronha.
Mas é outro departamento, né?
É outro departamento.
Outra coisa.
Era fácil de acertar, né?
Nunca tive oportunidade.
Eu também não, querido.
Nunca tive.
Eu também não. Praia do Sancho, Fernando de Noronha. É o TripAdvisor, um dos aplicativos mais famosos de viagem do mundo. Todos os anos ele elege, ali na virada do ano, quais foram as praias mais bonitas, lugares mais bonitos, cidades, bairros, etc., que todos visitaram durante o ano. E pela 7ª vez, a Baía do Sancho, praia ali da ilha de Fernando de Noronha, é eleita a mais bela do mundo. 2014, 15, 16, 19, 20 e 23, ela já havia sido eleita. Eu tenho o top 10 aqui.
É outro departamento,
é bem variado.
É outra coisa.
É bem variado.
Muito provavelmente ela se mantém no ranking porque ela é de difícil acesso. Se ela fosse de fácil acesso, já teriam destruído. É mais difícil.
É muito difícil.
Muito boa a tua teoria, Lelê.
A tua tese é muito boa, Lelê, porque o top 10 é muito aleatório e não são praias comuns que a gente tá acostumado a ouvir. Por exemplo, décimo lugar, Karapali Beach, Maui, no Havaí.
Nunca tive oportunidade.
Nono lugar, Varadero Beach, em Cuba, na cidade de Varadero.
Também ruim, difícil de ir.
Oitavo lugar, Isola del Coligli, em Lampedusa, nas Ilhas da Sicília, na Itália.
Caso tu mandar eu ir agora nisso, eu não sei como chegar lá. Não sei chegar.
Ilhas da Sicília é na ponta debaixo da bota.
Te dou o telefone de um cara que te bota lá.
Sério?
Lá, te bota lá.
É só botar uma tagzinha e tu vai direto.
Isso, sem parar.
Se tiver tag, eu não quero.
Sem parar até lá.
Tem que esperar 72 horas.
Às vezes 8 dias.
Até o ano que vem ele consegue.
Vai cair.
Sétimo
gente.
Lugar pra.
Vai dar um problema isso aí.
Radanagnar Beach.
Qual o nome?
Radanagnar.
Boa. Isso deve ser no Egito.
Não. Ilha de Havelock. Eu não sei onde ficam essas ilhas.
De Armilock?
Onde é que elas ficam?
Como eu tô sem o Rafinha, sem meu auxiliar de geografia.
Ah, claro.
Ilha de Havelock, Ilha de Andamã e Nicobar.
Isso aí deve ser na Grécia.
É Grécia.
É?
Claro.
Tá bem.
O claro sexto é o lugar, claro, mostra um
claro
conhecimento.
É claro, óbvio que é Grécia.
Sexto lugar, a Praia da Falésia, em Portugal. Olhos de Água fica, é o nome da cidade. Olha que nome bonito.
Olhos de Água.
Quinto lugar, Grace Bay Beach.
Isso é Califórnia, isso é Califórnia.
Ilhas Turcas.
Modo dizer, né?
Califórnia é modo dizer, mas é nas Ilhas Turcas.
Eu acho que se eu não tô enganado, essas Ilhas Turcas são ali no Caribe. Tem, é que tem um modilha aí com os nomes.
Ah, eu ia errar, eu ia botar
pior
Turquia.
Que é, Turkey Island.
É, eu acho que é. Island no Caribe. Uma vez eu comecei a pesquisar uns lugares desses aí, meio no estado, no Caribe. Fui parar na ilha de San Andrés.
Bah, linda, que é lindo, maravilhosa. Lindo.
Mas não deve estar aí no top 10.
É mais barato. Heimskringla Beach, Heimskringla, que fica na Islândia. Cable Beach, que fica em Broome, na Austrália.
Que é a Praia do Cabo, né?
É, muito bem. Eagle Beach, o que é Eagle Beach?
Eagle Beach é a praia daqueles caras do Hotel Califórnia, né?
Isso!
Eagle Beach fica em Palm Beach, Aruba.
Só toca... Califórnia.
E a primeira é a Baía do Sancho, Fernando de Noronha. São os lugares ermos.
Nós podia todo mundo pra Fernando de Noronha, hein?
Tá, aliás, tem ermo, turvo e sombrio, né? Sombrio, turvo e turvo e ermo.
Isso. Sombrio é mais fácil.
Fala, tem a Praia do Cabo e tem Arraial do Cabo também, né?
Também.
É uma praia bonita.
E o Arraial da Ajuda também.
Sombrio é só nós fechar um show que nós vamos.
É, sombrio, o tiro a gente consegue dar de van.
Não, e deu, né? É até ali no máximo. Cristiano no máximo.
É,
né?
Isso aí, entendeu? É o nosso limite, nós combinamos.
Já combinamos pro ano novo.
Roberto Carlos cover, ou seja, o cara que faz um cover do Roberto Carlos.
Isso não é coisa minha, meu irmão, esse não é meu.
Confundiu da pena um infarto com uma flatulência.
Quem nunca, né, velho?
E foi internado.
Quem nunca achou que tava morrendo e tava só...
E era só um pãozinho atravessado no peito.
Peraí, ele achou que ele tava com gases e ele tava tendo um infarto.
Isso.
Não, mas é, cara, é assustador.
Isso aí.
É assustador. Ah,
corta aí, produção, que eu parei de...
Vou dar uma dica. Se você estiver sentindo uma dorzinha no peito, estranha.
Não
estranha,
arrisca.
Estranha. Toma um Luftal. E espera uns 5 minutos.
Se não
fizer um punzinho, vai pro hospital.
Rafinha, né? Rafinha.
Corre sem parar pro hospital.
O que aconteceu com fulano? Morreu. Cagado, mas morreu.
Não, ele tá internado.
Mas ele não morreu.
Não, quem,
o Rafinha
não. O Roberto Carlos Cover.
Não, também não. Rafinha não morreu.
Foram muitas emoções.
Quem
sabe ele não quis viver muitas emoções.
Vamos ligar pro Rafinha.
Vamos ligar.
Mas antes, dá o boletim médico do Roberto Carlos Cover.
O Roberto Carlos Cover.
Que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina querem
saber. Ah, cara, olha isso, cara.
Não, mas é de
boletim médico.
O Roberto Carlos Cover, ele é famoso no centro de Floripa. Claro que sabe, Lelê. Ele é uma figura histórica de Florianópolis, que todo mundo é...
Ah, ele é daqui? Eu não sabia que ele era daqui da volta.
Ele é daqui, por isso que tá na notícia.
Muda! Podia ser do Sergipe, o que tem
isso? Mas ele não interessaria pra nossa audiência,
pode ser, mas ele é o Roberto Carlos Cover.
Mas hoje o Pretinho Básico, ele é ouvido no Brasil inteiro, no mundo
inteiro.
Inclusive
Fernando de Noronha.
No mundo inteiro.
Fernando de Noronha...
E aí ele disse que ele fica ali o dia inteiro, ganhando uns trocados, fazendo cover do Roberto e tal, e ganhando... E aí daqui a pouco ele começou a sentir um aperto no peito, ele... Bah, tô com gases. Ah,
pena que o Rafinha daqui vai fazer o...
acho que eu tô com gases. Acho que eu vou embora mais cedo, que eu não tô me sentindo legal. E foi pra casa mais cedo. Dormiu, acordou 2:30 da manhã com um aperto pesado no peito. Bah. Aí foi pro hospital e ele tava tendo
um infarto.
E aí o médico disse...
Que bom que deu tempo, cara?
Ele tá bem, tá estável, ele tá internado ainda, mas os médicos dele falaram que é normal.
Teu infartinho.
Confundi. A dor do peido com a dor do infarto.
Gás. Eu já fui pro hospital com gases, é uma vergonha.
Não, mas é super comum.
Mas dói aonde?
É muito comum.
Dói aqui em cima.
Cara, dói teu peito, parece que tu vai morrer. Tu fica assim, eu vou morrer.
Embaixo da barriga, assim, eu não sei explicar direito. Eu fui com muita dor. E eu pensei, cara...
Uma dor embaixo da barriga não vai ser um infarto, né?
Não, mas eu não achei que era um infarto. Achei que era uma apendicite.
Ah, ok. Aí sim.
Mas eu já um tive...
Eu sempre ouvi falar que o aviso do infarto é uma dormência no braço.
Isso, o braço começa a dormir.
Um deles.
É. Mas a dor no peito, cara, eu já... A dor no peito, ela é insuportável, cara. É uma dor muito forte no peito.
Tu já teve um infarto?
Não, mas eu tive gases. O infarto eu não tive, mas tomei Luftal.
Ô, cara, é que essas dores no peito, às vezes elas podem ser uma crise de ansiedade,
tá, né? Tá, isso eu tenho, já tive também.
Uma angústia no peito.
Um ataque de pânico.
Um ataque de pânico é uma ansiedade, porra.
Ah, mas é que a ansiedade, ela precede o ataque de pânico. É, o ataque de pânico.
Ah, não, ataque de pânico eu acho que nunca tive.
A angústia, a ansiedade, o próximo passo é o ataque do pânico, a crise de pânico.
Eu tive síndrome do pânico ali em 2012, acho que foi, 2011, 2012. Cara, é um troço horroroso, cara.
A crise de ansiedade é terrível.
Nossa, eu procurei ajuda médica na época,
precisa, cara, tive que
tomar medicação.
E ninguém tá livre.
Não?
Ninguém tá acima da crise de ansiedade.
E aí tu dá uma hiperventilada, então não consegue respirar direito.
Às vezes pode desmaiar, às vezes pode desmaiar, dar uma umidade na palma das mãos. É ruim, cara.
É bem ruim.
Mas o bom de tudo isso é que tem tratamento, tem cura, né, digamos assim.
Né, e não é frescura, né?
Não é frescura. Se você um dia tiver uma crise de pânico e alguém disser que isso é frescura, você tem que eliminar essa pessoa da sua vida.
É verdade.
Você não pode conviver com essa pessoa.
Crise de ansiedade,
as depressão. De que é exatamente.
É isso aí.
Exatamente.
Procure ajuda médica.
Liga pro Rafinha.
Vamos boletim
ligar pro
médico.
Vamos ligar pro Rafinha.
Boletim
aqui.
Médico. Vamos pedir pra ele o boletim médico.
Tô no Good Modern.
Rafinha, pera aí um pouquinho.
Good Modern.
Para pessoas assim como eu que voltaram à realidade hoje, o que aconteceu com o nosso Rafinha?
Rafinha teve um entorce nas costas e ela não era só um entorce, era um lance de coluna mesmo.
Tá travado.
É. Ele falou mal do Litoral Norte e Iemanjá, Gil.
Não, é que ele passou os últimos 3 anos falando da nossa saúde.
Que aqui camisa bonita, né? Cara.
Obrigado, cara.
Que camisa bonita. Parabéns. Muito bonita essa
tá
camisa.
Não tá atendendo, olha que loucura.
Ah, tá estrelão.
Pereceu.
Talvez esteja deitado.
Pereceu.
Ou o nosso enfermeiro gato deve estar por lá.
Tá trabalhando.
Gabriel Beretta deve estar atendendo.
O enfermeiro gato. Será que ele tem um enfermeiro que é gato, cara?
Sério?
Bonitão.
Chegamos. Bonito, né, cara? Nós chegamos lá, o enfermeiro na cama com ele.
Sério? Cuidando dele.
Chamada encaminhada para a caixa postal.
Estrela,
que máscara.
Estrela, hein?
Eu já tinha mandado um áudio para ele anteriormente.
Eu também chamei ele hoje, mas ele não respondeu.
Que eu quis oferecer pra ele a minha ajuda, porque eu sou um cara que lida com problemas de coluna há mais de 20 anos, né, cara? Então acho que eu posso contribuir com ele, porque eu gosto de contribuir com as pessoas.
Claro, tá certo.
Sempre.
Isso aí,
quero ajudar.
Noivos realizam casamento em cafeteria sem avisar os donos e revoltam os donos do estabelecimento. Pô, mas onde é que aconteceu isso?
Réveillon, Indianápolis.
Indianápolis.
O que é que fica em Indianápolis, Lelê?
Nos Estados Unidos, cara.
Muito bem.
Corrida muito famosa lá.
Não, os 500 milhas. Corrida mais famosa no mundo.
Indianápolis.
Um café que fica na Mansion Society.
Mansion Society.
Tá. O café, tá rolando café normal e daqui a pouco chega o noivo, a noiva.
Quatro pessoas ali dentro.
E mais 30 convidados. Todos vestidos a caráter.
Claro.
Tá? Fizeram a cerimônia no café. Uma pessoa abençoou o matrimônio.
Mas que legal isso, eu gostei.
Tiraram muitas fotos ali. Fizeram
e o dono excomungou.
Fizeram pedidos, né? Fizeram pedidos. Reclamaram da demora.
Empada, risoles.
Foram embora depois de...
Coxinha.
Um cafezinho com a aguinha aquela do lado.
É. Biscoitinho. Fizeram um casamento...
Pagaram? Apagaram a conta?
Pagaram a conta.
Todo mundo estudou, tô enchendo saco.
O padre
primeiro lugar.
O padre perguntou, alguém tem alguma coisa contra o dono? Eu. Estão tumultuando aqui.
Primeiro lugar, Lelê, pra tu fazer uma festa num local, tu precisa reservar o local.
Tem que avisar o pessoal.
Chega lá e tiver lugar, todo mundo?
Não, mas eles bloquearam o lugar. Ficaram...
O fotógrafo... Mas o fotógrafo tava na frente do cara que faz o café, tio.
É mais ou menos isso, Lelê.
Eles tumultuaram o ambiente, cara. Eles chegaram do nada.
Vamos combinar. Uma coisa é chegar tu e uma galera...
Pra jantar.
Tu e a tua galera...
Do futebol.
Fazer um happy hour.
Saíram da firma e foram pra uma cafeteria fazer um happy hour.
Tá.
10, 12 pessoas. Tá lindo, tá beleza. Lindo. Agora, outra coisa, tu chega lá com um casamento armado rolando pra fazer uma festa na cafeteria.
Você tem uma cafeteria, chega 30 cabeças na cafeteria pra consumir, eu ainda dou uma espumante pra ele.
Era uma cerimônia, Lelê. Pararam o café pra fazer a cerimônia.
A cafeteria, ela cobra, Lelê.
Tá, não vamos analisar como errado o Lelê. Errado não tá o Lelê, tá certo. As pessoas estão consumindo. Obrigado. Mas é que não é adequado.
Não é adequado. Há um erro, mas irritar o dono porque tinha muita gente fazendo uma festa. Tá, tudo bem.
Eu vou te explicar, tá? Que acontece? A cafeteria cobra, se não me engano, $500 pra ter um evento.
Porra. Isso aí.
E os caras pagaram 200.
Aí
não, eles não pagaram 200. O dono reclamou.
Conta deu 200.
Não. Eles pagaram a conta. Aí o dono reclamou. Gente, olha só, vocês tumultuaram o meu café hoje. Tive problema na cozinha, tive garçom a menos porque era um movimento muito acima do esperado. Os pedidos demoraram mais, vocês ficaram irritados porque os pedidos demoraram. Outros clientes que estão acostumados a vir aqui todo dia e tem um lugar mais tranquilo pra trabalhar, reclamaram hoje do fuzuê que tava aqui. Vocês tiraram foto de todo o meu estabelecimento, eu não autorizei o direito de imagem pra foto. Não,
mas é meio mala esse cara aí também.
Não, ele tá certo, Lelê.
É dele, o bagulho é dele, cara. Ele manda.
Para um pouquinho.
Calma, Lelê. Aí o noivo diz, ah, tá. Tu tá reclamando então? Então toma aqui $200. Ele, não, não, não. Eu cobro 500 pra fazer o que vocês fizeram.
Pra alugar o espaço e fazer o evento.
Beleza, eu aceito os teus $200, mas faltam 300.
Tá, mas falar que tem que cobrar direito de imagem pra tu bater foto no ambiente que tu tá pagando a conta, não.
Mas o cara fez um casamento, não é?
Lelê, qualquer lugar que tu vai fazer um ensaio, a dona do estabelecimento privado tem que liberar pra tu.
Mas não é um ensaio, é uma festa, cara. Chegou uma galera bebendo. Uhul!
Não é o casamento, não foi tipo assim, sair do casamento e foram comemorá-la, não. O casamento aconteceu dentro da cafeteria.
Foram lá casar, Lelê.
Ah, eu tô achando legal.
A cerimônia aconteceu lá.
Talvez que eu tô voltando de férias hoje, tá, tudo é legal.
Não dá, é, tá.
Semana que vem,
dias.
Semana que vem tem umas notícias pra dizer, bate, casal mala.
É, vai chegar 30 pessoas na tua fazenda lá, tu vai ver só como é legal.
Não dá, não dá.
Sim, pode chegar, porque já que ele é legal, ele vai dar um champanhe. Chega lá e vai.
Como é que terminou isso?
Não cobro?
Não terminou, tá rolando processo.
Tá rolando na justiça.
Isso aí.
Olha aí.
Tá bem. Segundo o Lelê, não tem nada errado, né?
Fica a dica.
Eu vou casar lá na tua fazenda.
É. Mas já que minha fazenda não é...
levar 200 cabeças,
a minha fazenda. Fazenda. Lá eu não cobro as pessoas entrarem.
Então
só vai quem eu deixo entrar.
Ah, então.
Na cafeteria ele não pode fazer isso.
Claro que pode.
Cara, ele pode impedir uma festa, é privado, se tu não alugar.
Ele impede ela no início.
Qualquer lugar privado tem, tu pode impedir.
Mas chegou o padre, todo mundo armou.
Coisa linda, cara.
Tu nunca foi numa festa.
Tu olha assim, tu tá ali servindo café, tu olha, tio, mas tem um casamento. Não, não pode ser um casamento.
Lelê, vamos combinar assim. Eu tô achando tão legal que nós estamos falando sobre isso há 10 minutos aqui, o cara tá ganhando mídia.
Não faz 10 minutos, faz 2. Vamos mudar de assunto já, inclusive. Homem vai à mansão de Shakira.
Shakira.
É preso e diz ser casado com ela.
É uma brincadeira aí.
Mas que é isso?
É um stalker.
É um stalker.
É um stalker.
Por que tu meteu um stalker?
Ah, porque eu meti um Mansion Society.
É um stalker. Né?
O Mansion é de Don't Mention It. Ixi. Ou de Mansion, de mansão.
Quando suja.
É o segundo. Eu fiquei com
vergonha
agora porque eu falei
Mansion.
Rápido. É isso aí.
Ah, okay.
Como é que tu falou?
Eu não sei.
Mansion. Mansion.
Ele falou Mansion.
É quando tá suja, né?
É uma menção. É. Uma coisa é menção, outra coisa é mansão.
Tá, e qual é a diferença? Como é que é? Deixa eu ver.
Mansão é onde mora, né? Mansão é só...
Mansion.
O Lelê entendeu o que eu não falei.
Não. Mansion. Ah. Mansion. Com X. Mansion. Como se fosse X. É menção.
Tá.
Mansion. Como se fosse S. É mansão.
Como é que escreve? É com T ou com S?
Mas deve ser Mansão Society.
Mansion.
Nome do café.
Com S. É. Então é mansão.
Então deve ser mansão.
Fala, Lelê.
Mansão Society.
Sim, mansão. Cara.
Cafeteria que tem, dá pra jogar uma bola.
A cafeteria Mansão Sociedade. Não dá pra ir nessa cafeteria, na real. O nome já não é.
É que não tem é que a tradução literal não é legal.
Não,
mas
o Society é porque ele tem a quadrinha no fundo.
Que tá, eu já fiquei com nojo desse troço aí, não vou ir.
Tá, tu tava defendendo o cara meio minuto, já tinha hoje, cara.
Não. A Shakira tem um stalker.
Tá, a Shakira tem um stalker.
Daniel John Walter. Tem 56 anos e ele foi até a casa da Shakira e foi preso. Porque, segundo a Shakira, ela já fez vários boletins de ocorrência contra esse rapaz.
Putz.
Esse rapaz fica perseguindo ela por onde ela vai. E ele diz que ela já mandou... Ela diz que ele já mandou pra ela vinho, chocolate, brinquedo...
Geleia ele não mandou pra ela.
Não, não mandou. E aí, quando ele foi detido,
ele
pediu
que ele tá
pra
certo,
polícia.
Né?
Não. Eu não posso ser detido. Ela é a minha mulher.
Olha aí, ó.
E aí a polícia teve que perguntar pra Shakira, né? Tipo, e ela disse, não, esse cara me persegue, eu não conheço esse cara, eu já bloqueei ele.
Que situação, hein?
Ele já tem uma ordem de restrição contra ela.
Que situação.
E...
Psicopatia, né?
Psicopata completo.
O cara bota na cabeça que aí vai, né?
Tá, a polícia chegou e perguntou.
Esse cara é perigoso. Esse cara tá na turma lá do
quem casa...
Mark Chapman, que matou o John Reynolds.
Baita documentário no Netflix da Apple, né? Já viu? Muito bom, cara.
E o pior é que é mais ou menos isso, assim. Ele tem uma extensa ficha criminal. Tem caso de agressão, tráfico de drogas.
Tá,
assim.
Ele é o marginal. Ele chegou no local, a polícia perguntou, onde é que tá? Ele falou, estou aqui. Eu vim horas pensando.
Eu vi que tu tava ali só matutando. Tá bem, foram estes os destaques do Pretinho. 21 minutos para as 2 da tarde do dia 10 de janeiro de 2024. É verão, sol, calorão. A gente aqui trabalhando, nosso ouvinte também trabalhando lá no seu trampo, suadeira e já cheio de coisa para fazer no começo do ano. Aliás, esse marco, né, essa virada de ano, é uma coisa que ela é absolutamente fantasiosa na cabeça das pessoas, né? Porque acaba um ano e começa o outro. Não, cara. Muda. É um estabelecido no papel a mudança do dia, do ano, no calendário e tudo mais. Porque o ano ele segue sendo a mesma coisa, cara. Os mesmos problemas que eu tinha dia 30 de dezembro, eu tenho hoje 10 de janeiro.
É verdade.
Tipo, né? Segue
aí. E o boleto do início do ano, eles já vêm com IPVA e IPTU a mais.
Isso, né, IPVA e IPTU a mais.
Pra acabar com a ilusão do 10.
Não precisa ficar nervoso nem nervosa, querido ouvinte. Fica numa boa, que logo, logo vai chegar a sexta-feira, tu já pode pegar o carro, ó, pau, passar pelo pedágio liberado ali, bem tranquilo pra ir pra praia. Separa o bronzeador, cadeira, guarda-sol e, claro, não pode faltar a pacoteira de biscoito Zezé na mochila. Só escolher o teu sabor predileto e levar junto contigo pra curtir a praia nesse verão. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Cara, eu preciso dizer, confessar pra vocês aqui.
Confesse.
Que eu redescobri uma antiga paixão do portfólio de produtos dos biscoitos Zezé, que é aquele pãozinho de mel, aquele biscoitinho de mel que vem naquele pacotinho roxo. Tá ligado? Tem um biscoitinho de mel coberto com açúcar.
Mas raizão.
Aquilo é maravilhoso. Maravilhoso aquilo, cara. Que delícia, cara, aquele
eu
troço.
Eu sou suspeito pra falar dessas coisas.
Biscoitinho vem num pacotinho roxo. É um biscoitinho de mel com cobertura de açúcar. Aquilo é dos deuses.
Esse eu não conheço. Chega lá em casa, todo mundo come e não sobra.
Cafezinho preto, Ju.
Cafezinho preto. Ou um copinho de leitinho, copinho de leite. De leite, geladinho.
Sabe o que eu fiz esses dias lá que eu aprendi a fazer? Vocês já fizeram limonada suíça?
Já.
Limonada mas suíça. Mas com leite condensado?
Já. Eu já trabalhei no bar e o cara fazia.
Dá pra botar uma vodka junto, não?
Cara, dá pra fazer qualquer coisa.
Porque e tu sabia que não existe limonada suíça na Suíça?
Lá é só limonada, né?
Não, não existe.
Não? Ah, não.
É uma invenção brasileira, que nem a torta holandesa.
E o iogurte grego também não tem na Grécia.
Mas sabe qual é o segredo, Fetter? É tu cortar o limão. Tu bate ele com a casca, tá?
Com a casca?
Com a casca e depois tu
Mas cola. É o limão verde ou limão siciliano,
não,
o amarelo?
Não, o Tahiti.
Tahiti, tá.
Só que o segredo é o seguinte: corta ele no meio e vai ficar aquele talhozinho branco no meio.
Certo. Tira ele pra tirar o azedume.
Aquilo ali dá o amargor. Na própria caipira tu tira também, que fica bom.
Isso. Então assim, ó, tu pega, sei lá, 10 limões.
10 limões.
10 limões, corta no meio, tira o talinho branco, com casca, joga tudo pra dentro. E aí bate ele. Coa.
10 limões.
Depois bate com
leite
gelo
condensado.
E 10 limões,
dá pra 20 comer, não?
Não, dá pra 20 beber.
Ah, dá pra 20 tomar, não?
Fica uma delícia, cara. É. Docinho, né? Porque o doce, ele quebra o amargo do
sim, limão, o leite
tá
condensado.
Aí, quanto de vodka?
Aí vai do gosto do cliente, né?
Meio litro.
É. Meio litro.
Aí
só pra soltar a musculatura.
Por copo, não, né? Por copo. Digamos, tá, um copo de 300 ml.
É.
150 ml de...
150 ml de vodka.
Não.
100 de vodka.
Mas não vamos abrir uma garrafa de vodka pra deixar sobrar vodka.
Não, 100 de vodka.
Não, garrafa de vodka é que nem pacote de bolacha. Não pode sobrar. Entendeu?
Cara, tem coisa que não pode sobrar.
Não pode sobrar.
Estraga,
vinho. Não dá pra sobrar.
Não, vinho estraga.
Vodka tu guarda no congelador e fica intacto.
Sério?
Claro.
Putz, tô tomando há 32 anos.
O vinho não.
Mesma vodka, 32. Uma Orloff.
Ganhei. Ganhou no batizado dele. Ele ganhou no batizado, que era pra ele abrir quando tivesse 18. Tá com ela guardada.
Ó, eu tenho informações do Rafinha.
O licorzinho no freezer também
ele,
é bom.
Ele tá ainda no hospital.
Tá.
E ele não atendeu porque ele tomou a medicação e ficou com sono.
Tá, e agora entendi. Ele tá acordado ou tu falou
não,
com a...
a senhora dele, Caena, recusou a chamada.
Tá dormindo.
Pra não acordar ele, claro. Isso. E também pra ele não pagar um vale grog no ar aqui, né? Imagina.
É, eu já
a gente pode tentar 6 horas o boletim médico, né?
Vamos tentar.
Tá 6 horas.
Vamos tentar de novo. 18 minutos pras 2 da tarde. Passa muito rápido quando a gente tá aqui se divertindo, Lelê. Bota uma pra nós aí, Lelê.
Boa tarde, pretilhados. É isso?
É o que tá escrito.
A letra
aí,
pequena,
né?
Pra te sacanear, né?
É, voltei, vamos lá. Para o Lelê. Segue 5 trocadalhos e charadinhas para delírio de quem? Ah, infelizmente ele não tá aqui hoje, tá lá sob o efeito de medicação, né? Verdade. Não vai estar ouvindo,
mas
né?
Se Deus quiser, vai voltar.
Ah, mas ele olha pode... aqui. Não, mas eu tenho a notícia boa agora. Eu tenho a notícia boa, ele ganhou alta, ele tá em casa.
Olha aí!
Beleza! Aê! Maravilhoso! Aê! Que bom, Rafinha!
Quem quiser visitar ele, onde?
Não, mas certamente ele deve fazer que nem eu, né, cara? Que escuta o PB às vezes na reprise.
Não. Não, difícil, não.
Ah, ele não vai escutar.
Ele não vai.
Pô, no sábado eu mandei uma mensagem
pra vocês
que eu tava dando muita risada.
Pô, muito obrigado. Cara.
Tu é um cara humilde, tu ouve o programa que tu faz.
Ninguém te preocupa, pá.
Foi meio aleatório, assim, mas enfim.
Ele procurou um futebol pra ouvir, não achou?
São 5 trocadalhos que eu tô mandando aqui pro Lelê, faltando agora 15 pras duas. Então vamos lá. Sabe como se chama a sorveteria do Michel Teló? Essa é boa pra quem é ligado.
Sorveteria do Michel Teló.
É. Essa é muito boa.
Essa aí é muito fácil. Essa é muito fácil.
Fácil da pena.
Facílio, meu irmão.
Então vai, responde da pena.
Qual é o principal sucesso do Michel Teló que o mundo inteiro cantou?
Ai, se eu te pego. Ai, se.
Ai, se eu te pego. É muito bom, cara.
Foi gênio,
muito
bom.
Genial.
Genial essa aí, cara. Não vai manter a régua,
Lelê. Agora, vamos lá. Todo mundo já aí comprando material escolar das crianças, né? Todo mundo já tá fazendo a lista aí. Qual é o contrário de papelada?
Contrário de papelada?
Isso.
Ah, não existe um contrário de papelada?
Existe.
O que, que seria papelada? Ah, papelada de muitos papéis.
Não, de
chamequinho.
Desculpa, cara. Desculpa,
de papel, né?
De papéis, muitos papéis.
De madeira.
Desculpa,
papelada,
cara.
Papelada é o coletivo de papel.
Eu perguntei e vi o que eu tava perguntando. Era no meio do caminho, eu vi a resposta.
Com a camisa do Paulo Freire.
Ele não vem bem, senhor.
Não entrou no ritmo ainda.
Quando é que tira férias, Léo?
Não tiro férias.
Como não?
Não fechou um ano ainda.
Fechei um ano na firma.
Tu acredita, cara? Tu acredita? Olha como são as coisas. O Léo chegou no programa não faz um ano ainda.
E já tá mandando.
Já foi no ápice da sua participação, agora tá em declínio.
É a hora das férias.
Mas ele não voltou bem no recesso de fim de ano.
Talvez eu devesse encerrar minha carreira daí. Talvez eu devesse sair por cima. O gordo Léo durou um ano legal.
Não, tipo Mamonas, 8 meses de hit.
Não, mas é quem
não
que tá...
Não foi o melhor exemplo.
Acho que não foi o melhor exemplo. O Mamonas foi muito violento.
Eu ia falar que a gente tem que aceitar os ciclos, cara.
Exatamente.
Os ciclos, eles se abrem
e
se fecham.
Mas vamos dar uma força, então, eu e tu e eu.
Vou te dar um exemplo.
Espera passar o planeta. Que temos boleto que termina ali em março.
Beleza, ontem a gente trouxe aqui, porque esse ano o programa vai passar por alterações, eu venho falando isso
abertamente. Eu já falei, né, que tinha isso aí.
E ontem nós trouxemos aqui Teteu Severo e Gil Lisboa.
Opa!
Pra dar um teaser pra nossa audiência da possível mudança, né? Saem dois e entram esses dois. E, cara, que programa.
O Gil.
Se você
Gil
não
saiu,
ouviu o programa das seis. Ah, o Gil
saiu com a porta aberta,
É primo, né?
Não, o Gil aprendeu a fazer o programa depois que saiu.
Acontece muito
isso. Ele fez o curso de radialista quando saiu da rádio. Ele falou, agora eu vou fazer um curso de rádio.
Se você não ouviu o programa das 6 da tarde ontem, procure aí na sua plataforma de streaming de áudio. Você vai adorar essa nova formação do Pretinho com o Teteu Severo e Gil Lisboa.
Então as mudanças, elas estão sendo feitas já.
Já.
Elas estão acontecendo.
Trocando o pneu com o carro andando.
Olha que loucura. Estamos trocando o pneu do avião com o avião voando.
Ô, meu, as pintas saíram e não sei se vai ter lugar pra voltar, cara.
Loucura, loucura.
A vida é muito dinâmica.
Por isso que eu fico aqui, mesmo doente, eu tô aqui.
Loucura.
Tô com as costas travadas aqui, ó.
Mas o contrário.
Vamos mais uma aí, Lelê.
Qual é o contrário?
Não, vamos mais uma, vocês não responderam ainda.
Ah, esse
contrário
é fácil.
De papelada.
É pá vestida.
Claro que é pá vestida. Cara. A papelada é pá vestida. Mas
pá vestida.
Foi tu que fez isso?
Não, fui eu, cara. Não fui eu. Se fosse eu, ficar quieto, né?
É óbvio.
Não, eu sou um cara honesto.
Sou louco.
E adora.
Sou mongolão, mas sou honesto.
Adora.
Aventureiro?
Não, pode ser.
Adora. Bom desenho.
Adora é mestre em artes marciais. Qual é o golpe preferido dela?
Não, pera um pouquinho. A Dora, o nome dela é Dora. É mestre em artes marciais.
É com a mãe do Rafinha.
A Dora é a mãe do Rafinha.
Dona Dora.
É que vocês já botaram o vó e a dona na frente. É só a Dora.
A Dora.
Até que pra dar esse golpe, ela tem que ser mais ágil. não é, não quer dizer que não consiga.
Ah, mas tá desmerecendo o...
Mas adora é mestre em artes marciais. Qual é o golpe preferido dela?
Adora.
Eu acho que eu sei.
Vai, essa aqui é daquelas que
não, não caiu pra minha filha.
Eu acho que eu sei, é fácil.
Me irritou, imagina se irritaria o Rafinha.
Qual é? Responde aí, Léo.
Eu acho que é voa, adora. Que deixa mais engraçado.
Eu adoro.
Eu imaginando a mãe do Rafinha dentro, meu filho. Imaginando a dona Dora. Tu não fala nada do meu filho. Cara,
deixa eu trazer um negócio pra vocês aqui, cara. Eu ia até fazer um react desse vídeo, cara. Ia trazer ali a minha visão sobre aquele vídeo. Eu não sei se vocês viram. Talvez seja numa cidade de Santa Catarina. E eu não sei qual. Que é uma discussão de um acidente de trânsito, onde tem na cena do vídeo uma mulher envolvida no acidente, um homem envolvido no acidente, ambos discutindo. Em volta destes dois discutindo tem uns 6 caras.
O motoqueiro.
Lá do outro lado da rua, entregando um troço num prédio, fora do contexto, um motoqueiro grande. O cara grande. Tipo Léo, assim, mais alto.
Não, é um Majin Buu meu e do Léo, assim, é a mistura dos
dois. Isso, um cara grande.
Grande, forte, gordo.
E aí, meu, lá pelas tantas, no meio da discussão, o covarde do cara, ele dá uma cusparada no rosto da mulher. E sai, e se afasta. E os 6 caras em volta ali ainda vão lá proteger o cara, dizer, bah, ô, meu, não faz isso, não sei o quê, bababá. E o magrão lá, o cara entrega do outro lado da rua.
Ele atravessa a rua.
Bem na manhã.
Calma e lentamente, calma. Com a tranquilidade de quem sabe o que vai fazer. Chega perto do cara e com um golpe coordenado com a perna e o braço, ele faz assim, ó. Pua!
Ele dá.
Ele deita o cara, deita cara, o com cara. Uma facilidade.
Verdade.
E vira as costas e sai andando.
Segue a vida, porque se ninguém fez nada pra impedir que o cara fizesse alguma coisa contra a mulher, ele fez para reprimir o que ele fez.
É verdade, eu vi essa cena.
E agora a minha dúvida, cara, porque eu pensei, cara... Faltou testosterona pra esses caras tudo aí, velho, pra impedir que o cara agredisse a mulher? Ou pior, estes caras banalizaram a violência contra a mulher.
Mas é por isso que aquele ditado, às vezes, a gente não pode levar ele tão a sério do briga de marido e mulher.
Mas não era marido e mulher, não, cara.
Tu tem que meter a colher, às vezes, que tu vê um negócio passando do limite.
Tem que se meter.
Eu entendo. Entre marido e mulher, ainda fico, eu não sei exatamente como agir. Dependendo da situação. Óbvio que, se eu enxergar o cara metendo a mão na cara de uma mulher, eu vou impedir que ele faça isso, vou tentar impedir.
Mas ele não era
marido e mulher, era uma briga de trânsito entre duas pessoas que não se conhecem. O cara vai lá dar uma cusparada na mulher e ninguém faz nada.
É verdade.
Ou seja, é normal, pode cuspir na cara da mulher, pode bater na mulher, é normal, não vai acontecer nada contigo.
Dá um bom vendo o motoqueiro, dá uma boa.
Porra, dá um bom vendo aquilo ali.
Não, cara, mas é que o Fetter narrou muito bem, cara, a tranquilidade que ele vem, atravessa a rua. Ele dá o golpe e ele vira as costas e vai embora de novo. Não,
vi ontem também um cara.
Ele já saiu da moto sabendo o que ele ia fazer.
Isso?
Eu vou fazer isso aqui.
Eu vi um parecido que era um cara na praia. Ele tá com jet ski, ele fica dando um monte de manobra, se aparecendo perto umas crianças.
Estão
brincando na água.
Ridículo, maluco.
E aí ele sai, quando ele sai na areia, meu irmão.
Aí Pirituba, zona oeste de São Paulo.
Zona noroeste de São Paulo.
Esse cara de jet ski não é que ele apanha. Ele tomou uma roda dos caras.
Bateram muito o brim do cara.
Bateram o brim do cara legal, porque ele ficou se fresqueando com o jet ski, onde tinha um monte de criança brincando. Cara,
pra qualquer.
Perto da galera ali.
Qualquer veículo motorizado, existe regra. Existe regra até pra bicicleta motorizada. Claro. Pra patinete motorizado. Tu não pode com teu jet ski achando que tu é o bam, ficar dando cavalinho de pau na beira da praia. Tem uma delimitação ali, tem uns troncos dentro d'água.
Perto de criança.
Que é dali pra fora que tu pode andar com a tua embarcação. Pra dentro tu não pode. Cara. Aí o cara ali chinelhando, dando cavalinho de pau, molhando a galera, cara.
A criança no mar.
Chinelo dominar o mundo.
Se ele perder o controle, ele pode acertar alguém.
Claro.
A criança no mar, ela já necessita que os pais tenham uma atenção muito maior. Porque o mar, ele é traiçoeiro. Né?
Sim.
A criança é uma criança.
É uma criança, isso aí.
Então tu já tem que ficar mais atento. Aí vem um abobado com uma máquina e começa a brincar perto das crianças.
Pelo amor de Deus, né, cara? Aliás, tem mais um e-mail aqui que vem ao encontro do que nós estamos falando. O nosso ouvinte Luciano Fornazier, aqui de Porto Alegre. Pô, ouvinte antigaço nosso Luciano Fornazier. Diz o seguinte: boa tarde, amigos. Eu furo o sinal vermelho. Aliás, ele diz: boa tarde, miguxos. E contém ironia. Sim, Féter, eu furo o sinal vermelho a partir das 10 horas da noite.
É, mas aí...
Dependendo da rua, ficar parado nesse horário é dar sopa para os meliantes. Das 7 horas até as 10 da noite, das 7 da manhã até as 10 da noite, realmente não faz sentido e nada justifica arriscar passar no sinal vermelho. Isso demonstra como anda o mundo. Falta empatia ao ser humano. É isso aí, cara, é isso aí, eu concordo com ele. 10 da noite é hora de tu ficar atento na rua. Atento na rua, se tu tá parado numa sinaleira, não vem ninguém de lá, não vem ninguém daqui, tu passa o sinal.
Mas aí não é, acho que um
isso não é furar o sinal vermelho.
Não, isso é furar aí o sinal. É segurança.
Furar o sinal vermelho é deliberadamente. É. Cara, esses dias eu fui atrás de um motoqueiro na Guete, cara. O cara saiu da Ipiranga com a Silva Só. E foi até aquela... Qual é aquela? É a Doutor Timóteo com a Cristóvão. Ele foi da Ipiranga com a Silva Só, a Doutor Timóteo da Cristóvão, passando todos os sinais vermelhos. Todos.
E aí tu furou também pra ir atrás dele e xingar ele.
Não, sabe por que não? Porque eu esperava o sinal abrir e eu via o cara lá no outro sinal passando o sinal vermelho.
Porque ele tem uma sequência, na realidade, sim, o sinal.
Tem uma sequência o sinal.
Ou é pra ter um tempo. Existe uma lógica ali, né?
Existe, toa, claro, né? Que existe. Tu abre, tu abriu a sinaleira, sei lá, a próxima sinaleira vai fechar antes de tu chegar nela. Né? Na Guete, por exemplo, é assim. Na Ipiranga é assim. Abriu a sinaleira aqui. A próxima sinaleira vai fechar antes de tu chegar nela. Senão vira uma pista de corrida.
E não dá pra tu ir também, não dá pra todo mundo chegar junto no mesmo lugar. Né?
Tu vai pegar várias abertas em sequência.
É,
mas não vai ser
louco
pra sempre.
Você sabe o que é o mais louco? São 5 minutos pras duas.
Ah, 4 pras duas.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, Memória de Elefante.
Abelhas realizam uma dança específica para comunicar a localização de fontes de néctar para suas companheiras de colmeia. A dança fornece informações sobre a distância e a direção da fonte do alimento. Revolucione o ensino com feedback em tempo real. Conheça o teste de fluência do elefante letrado.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
2:02, estamos de volta depois do show do intervalo, depois do Memória de Elefante, pra dar tchau. Chegou a hora, infelizmente, passou muito rápido essa hora aí hoje, hein?
Hoje foi ligeiro, hein?
Muito rápido essa hora passou aí,
passou,
rapaz.
Né? A gente nem viu parar, foi realmente sem parar.
Sem aqui, parar, né? O programa hoje foi pau! Reto! Passamos com cancela e tudo.
aberta no caso.
Levou as cancelas.
Vamos voltar logo mais às 6 da tarde com mais um Pretinho Básico. Volte com a gente. Obrigado pela audiência e parceria. Até lá. Tchau. Craque do programa. Boa. Marcos Frota apresenta o gigante brasileiro agora em Balneário Camboriú. Vou votar em ti por ter me lembrado do craque do programa que hoje eu esqueci.
Não tem problema.
Hoje
nenhum.
Eu tô perturbado, tô puto com essa parada aí. Aí acabei esquecendo aqui.
Cara, eu vou votar em ti. Então.
Por quê, mano?
Pra tu ficar feliz. Pra ter uma notícia boa no teu dia.
Não, eu voto no Lelê, que chegou sorrindo sem parar hoje.
Aí, Lelê. Muito bom.
Ah, então só pra complicar, então, eu vou votar no Léo Oliveira.
Então empatou. Então empatou. Vamos ficando
empatou,
por aqui.
Empatou, teu voto vale mais.
Não, é 50. Ah, é verdade.
Eu ganhei.
Ah,
vocês querem me tirar 200 pila.
Não, é verdade. Levou 200 pila aí, então. Valeu.
Que a gente vai doar pro Féter poder
parabéns,
pagar.
Parabéns, Lelê. Tu é o primeiro cara que volta de Féter.
Pagar pedágio.
A gente vai doar os 200 pila pro Féter pagar o pedágio, já que a tag não funciona.
Aliás, abração pra galera do pedágio da CCR Via Sul, né? CCR Via Sul, é isso?
Isso.
E a galera, quando a gente passa na... Tive que passar na cancela, né?
Sim.
Quando eu passei na cancela, os caras nos reconhecem.
Meu irmão,
estamos ouvindo vocês aqui.
Irmão, vou te arranjar um separabô
que
eu tenho.
O que que é?
Um machado.
Tô no meio da cancela.
Abre a cancela.
Não, tá louco, eu quero pagar o troço, cara.
Não, paga pra mim.
Não, mas o machado tu paga também.
Tu vai pagar, né, Diga? Vou te dar um machado.
É?
Que não, tu vai me dar um machado.
Não, eu vou te, não, comprar, não, vou comprar, te comprar um machado.
Vai vender um machado.
Aí tu encosta na cancela, dá-lhe na cancela.
Pra que eu vou dar-lhe na cancela? Eu cancela vou... não tem culpa.
Tá passando.
Mas não é o pedágio o problema, não é a cancela. Que o problema é a tag que não funciona.
É o sistema da tag.
É, o sistema.
Esse é o sistema do da pena, é o sem pagar.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.